Cumprimentar a comunidade do Carmo aqui, na pessoa do Aristeu Pinheiro, presidente dessa comunidade, seu Leovir, ex-vereador da Câmara de Monte Alegre. Em nome deles, cumprimento todas as demais pessoas, os funcionários da casa, os colegas, aí, os vereadores, assessoria jurídica, doutor Marcos, e declaro aberta essa sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2019. Primeiramente, a gente vai fazer a sessão ordinária normal, né? Depois, a gente vai abrir um espaço para escutar as reivindicações aqui da comunidade do Carmo. Aí, a gente vai fazer, fica gravado, né? Fica um documento lá para a Câmara, né? As reivindicações da comunidade, nós levamos para a administração tentar solucionar, né? Não quer dizer que vão solucionar, mas nosso papel de vir escutar a comunidade, a gente está fazendo, né? Foi uma ideia que eu tive aí quando assumi a presidência, de nós fazer o Câmara na comunidade, no maior número de comunidades que a gente conseguisse atender, até para que a comunidade conheça os vereadores da Câmara, que a gente sabe da dificuldade de deslocamento das pessoas para ir na sessão. Então a gente resolveu, teve a ideia de fazer a sessão nas comunidades, né? Está dando um resultado, tem comunidade que comparece mais, outras menos, mas assim a gente conhece a realidade de cada município. Qual as principais demandas de cada comunidade? Estamos levando para a administração. Alguns casos já foram solucionados, né? Tivemos uma questão da enxovia lá, que tinha um problema lá, a gente já conseguiu solucionar vários problemas daquela comunidade, que a gente fez a primeira sessão comunitária lá na comunidade da enxovia, né? Então, vem dando resultado. Eu acho importante a gente se aproximar mais, da comunidade, das pessoas, né? Que nós estamos lá momentaneamente, somos passageiros e estamos representando elas nesse momento, né? Então, declaro aberta a sessão ordinária e passo a que o nosso assessor jurídico faça a leitura dos projetos. São dois projetos de ordem do dia que serão votados aqui pelos senhores vereadores.
É uma honra estar aqui na minha comunidade, né? Então, passamos aqui a leitura dos projetos de lei. Então, temos como correspondências recebidas aqui o ofício 72 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, assinado pela então secretária Mayra Borges Dutra, do ofício, né? Que direcionado ao presidente, dizendo: na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-lo, vimos por meio agradecer o apoio desta Casa Legislativa durante o período de gestão da Secretaria de Educação e Cultura, Mayra Borges Dutra, e sua equipe, Berenice de Fátima Paim Schneider, Elisandra Mota Rabelo de Souza e Ana Lia Kramer Soares Panisson. Somos imensamente gratas pela colaboração dos nobres vereadores durante esse período. E, sem mais para o momento, agradecemos, subscrevemos e colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Mayra Borges Dutra, secretária municipal de Educação e Cultura. Temos também o ofício do Executivo, ofício número 170/2019, encaminhando os projetos de lei número 72, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Monte Alegre dos Campos, pedindo que fosse retirado o projeto de lei número 72 enviado anteriormente. Então, e também encaminhou o projeto de lei número 77/2019, que aumenta o piso básico salarial do cargo de eletricista criado pelo artigo 1º da Lei Municipal número 813/2014. Então, o projeto de lei número 72, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Monte Alegre dos Campos, nós já havíamos feito a leitura anteriormente e o que mudou foi a questão do no artigo 9º, que vamos fazer a leitura somente dessa parte, até para não ficar repetitivo, né? Então, aqui na seção 2, dos servidores da unidade central do controle interno, nesse novo projeto, passa a ter a seguinte redação: artigo 9º. Para atender à organização administrativa da unidade central do controle interno, teremos dois cargos de controlador interno que passam a integrar o quadro de cargos e funções através da Lei Municipal número 569, de 22 de junho de 2009, cujas atribuições, remuneração e requisitos são os constantes da referida lei, sendo o valor do piso básico salarial igual a 5,6 pisos. Parágrafo 1º. É vedada a votação de qualquer servidor detentor de cargo em comissão para exercer atividades da Unidade Central de Controle Interno. Parágrafo 2º. os servidores integrantes da Unidade Central de Controle Interno escolherão entre os seus membros o coordenador que representará o órgão perante terceiros. Então, as demais disposições do projeto são as mesmas, né? Então, que já só vamos fazer a leitura aqui da exposição de motivos e já passamos aqui ao presidente. Exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 72 de 2019 tem por escopo atualizar a legislação municipal no que diz respeito ao controle interno, ao cargo efetivo de controlador interno e à unidade central de controle interno. A legislação atual é do longínquo ano 2002, precisando a lei número 268 de 22 de agosto de 2002 passar por atualização geral. A medida é necessária por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que no último ano de fiscalização e auditoria externa, 2018, em seu relatório destacou a deficiência da nossa lei que regula o controle interno no âmbito de nosso município. Da mesma banda, a Unidade Central do Controle Interno Municipal recomendou a atualização da nossa legislação nos termos ora propostos. Assim, em conjunto com a orientação da assessoria jurídica da Delegação das Prefeituras Municipais, a DPM, que presta serviços ao nosso município, elaboramos o projeto de lei ora apresentado aos excelentíssimos vereadores. No artigo 9º deste projeto, de lei, elevamos para 2 vagas o cargo de controlador interno, uma vez que vedada a participação na organização administrativa da Unidade Central do Controle Interno de servidores que não sejam efetivos e específicos de controlador interno. Outra opção não há para compor a Unidade Central do Controle Interno que criar mais uma vaga, visto que a dedicação ao cargo deve ser exclusiva e as decisões de suma importância, recomendável, portanto, a atuação de no mínimo 2 servidores, fins de evitar decisões monocráticas. Ante o exposto, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Então, aqui, o projeto está propondo a criação de 2 vagas, né, de controlador interno, 2 cargos efetivos, 5,6 pisos. Porém, a única divergência aqui que eu não concordo bem é a questão da orientação do Tribunal de Contas, é que houvesse um cargo efetivo de controlador interno. Não é bem isso aqui, que seja toda a equipe concursada para o controle interno, não é obrigatório, somente que sejam de cargo efetivo. Mas, enfim, não vejo quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Fernando Abdallah Long, pode usar seu espaço.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Mirinho, o assessor jurídico, o doutor Marcos, nossos demais colegas, prestigiar aqui essa comunidade, aqui trazer um pouco do nosso trabalho aqui na comunidade do Carmo, né, pessoal? Um pouco daquilo que a gente faz aqui. E, claro, vocês também trazerem as suas reivindicações até nós, né? Eu acho que isso é muito importante. Vimos aqui hoje grande quantidade de pessoas aqui que prestigiam o nosso trabalho. Muito obrigado. Então, a respeito desse projeto aqui, eu sou contra pelo seguinte. Falando mais na parte técnica, pessoal. Diz ali que vai criar 2 vagas para controlador interno, certo? Só que não vejo um município com 3 mil habitantes tendo em torno de 2 vagas para o mesmo trabalho, ganhando em torno de quase 3 mil reais por mês, né? Isso acho que é um desperdício de dinheiro público, né? Então, eu estava conversando com outros municípios também essa semana, tipo Vacaria. 60 mil habitantes, eles vão fazer um concurso público agora no final deste ano, o qual vai ser realizado para 3 vagas de controlador interno. Então, daria um total de 1 para cada 20 mil pessoas, né, pessoal? Então, eu acho que isso é só jogar dinheiro fora. É que nem dizer, tem o prefeito lá, vamos fazer uma outra eleição, vamos botar 2 prefeitos, isso aí não existe, né? Então, concordo, esse cargo deve existir no município, porque o que acontece? O controlador interno é quem realiza aquele trabalho de cima. Olha a prefeitura tudo de cima, ali junto com o prefeito, vê o que tem de denúncia, o que está acontecendo de certo, de errado, para conseguir realizar um bom trabalho, né, pessoal? Eu acho que isso tem que ter, sim. Agora, duas vagas, eu acho que isso aí é demais. Sou contra e eu acho que nossos colegas aqui devem, todo mundo, votar contra esse projeto. Muito obrigado a todos.
Vereador Marcos, pode usar seu espaço. Gostaria de cumprimentar nosso presidente, Valdemir, nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, colegas vereadores. Dar as boas-vindas à Andriele, seja muito bem-vinda, que fique por muitos e muitos anos nos auxiliando nessa casa e auxiliando por os demais vereadores que virão. A respeito, eu gostaria de agradecer o Aristeu também por ceder o espaço aí para nós aí da capela, registrar a presença do senhor Leovir, ex-vereador, secretário Márcio, demais pessoas que estão nos prestigiando hoje e saudar também as funcionárias da casa. A respeito desse projeto, a minha opinião sempre foi a mesma. Eu deixo uma pergunta em aberto para os demais vereadores. Houve um concurso para essa vaga de controlador interno, é um salário alto. O Tribunal de Contas pedia um controlador interno concursado. Aí teve uma pessoa que fez o concurso, passou em primeiro lugar, já está exercendo a função e estão tentando, porque a filha do vice-prefeito ficou em segundo lugar. Esse projeto basicamente é para esquentar a cadeira para a filha do vice-prefeito. Eu não sou contra o Debrando, não sou contra o Pereirinha. Eu sou contra esse tipo de atitude. Esse tipo de projeto, eu jamais vou votar a favor. Peço que os demais colegas, todos votem contra isso, porque nós aprovando isso aqui, ó, se fosse outra pessoa comum, qualquer uma das senhoras ali ou das gurias aqui da capela, será que iam fazer um projeto desse tipo? Eu não culpo o Debrando por isso. Ele mandou o projeto, as pessoas pedem, pressionam, mande um projeto desse tipo, nesse sentido, cria uma vaga para minha filha, assim, assim. Ele manda o projeto. E ele não pede para nós vereadores aprovem ou não aprovem. Isso, para mim, ele nunca fez. Ele nunca pediu voto a favor isso, voto a favor aquilo. São dois poderes totalmente diferentes. A prefeitura é uma coisa, a Câmara é outra. A prefeitura manda o projeto e nós aprovamos se nós quiser. Então, se nós aprovar, isso aí vai estourar no nosso rabo. Isso aí futuramente, com que cara nós vamos chegar e pedir voto para as pessoas? Para essas outras gurias, elas vão dizer, pá, e se fosse eu, será que teriam criado aquele cargo lá que vocês aprovaram? Não, esse tipo de coisa eu não apoio. Não estou contra o prefeito, estou contra esse tipo de projeto. Pode ficarem sabendo que se vier de novo, parecido com isso, eu já sou contra. Ainda mais desse tipo. Peço que os demais vereadores votem todos contra, por favor. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcos. Eu cometi uma gafe, foi bom tu lembrar aí a nossa funcionária da Câmara, concursada, né? Começou dia 1º de novembro. Bem-vinda, Andréia. Que fique por muito tempo aí, né? Você é concursada, né? Então, nós somos cargos eletivos, somos passageiros, né? Você tem essa oportunidade de continuar por muito tempo em Monte Alegre, né? Então, apresentar a Andriele, comunidade aqui do Carmo, os vereadores. Então, começar ali, vereador Marcos, é o primeiro aí, o vereador Jonas, vereador Paulinho, eu sou o Valdemir, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, o vereador Assis, a vereadora Nair, vereador Fernando Long e a vereadora Erotildes, né? Então, bem-vindo, Andriele, né? Eu acho que vai ter muito trabalho pela frente aí na Câmara de Vereadores de Monte Alegre. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo Roberto Ribeiro, pode usar seu espaço.
Primeiramente, quero cumprimentar o nosso presidente Mirinho, nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores. Eu quero cumprimentar o senhor Aristeu aqui por ceder esse espaço para nós. Júlio Ovira, que se encontra presente, ex-vereador aí, o secretário Márcio, os demais que se encontram aqui na casa, os funcionários da Câmara, bem-vindo, Andriele, aí, na bom trabalho, boa gestão tua aí. Quanto a esse projeto, acho que não tem o que se discutir, eu nem vou chegar em mérito de discussão disso aqui. Isso aqui era uma coisa que, desde o primeiro momento que chegou na Câmara, já tinha essa opinião de não votar, porque criação de cargos é uma coisa que a gente sempre preza em não estar criando muito cargo. Já temos muitos cargos dentro do município, isso só vai exonerando os cofres e tirando um bom trabalho na saúde, na educação, em qualquer parte que seja da administração. Então, acho que não tem o que se discutir, esse projeto vai ser reprovado. Sim. Muito obrigado.
Mais alguém dos senhores, senhores vereadores quer se manifestar? Vereador Assis, pode usar seu espaço.
Cumprimentar o presidente, cumprimentar o nosso assessor jurídico, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar a secretária nova, que seja bem-vindo a essa casa, e as outras secretárias, cumprimentar o Aristeu por disponibilizar do espaço para a gente fazer essa sessão, o ex-vereador Leovir Gonçalves, grande amigo da gente, o secretário Márcio também, que se faz presente, né? E essa galera, com certeza, vão gostar dessa sessão. Sejam bem-vindos aqui junto com nós. Eu sou totalmente contrário a esse projeto, porque lá dentro da prefeitura estão se estrovando, e é interno, é por fora, né? Mas lá estão se estrovando, né? Poderia botar uma pessoa a trabalhar no lugar dela. Então eu sou contrário, porque eu acho que um abuso com o dinheiro público cria mais cargo ainda para a prefeitura, né? Então eu sou totalmente contra. Muito obrigado a todos.
Vereadora Herotildes, pode usar seu espaço?
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o Valdenir, e o doutor Marcos, os demais colegas vereadores, nosso presidente do conselho aqui da nossa comunidade, que nos deu essa oportunidade, e os demais do conselho, o Leofir, todos os demais aqui presentes. Quero levar meu abraço a vocês, pela presença de vocês. Eu sou totalmente contra, porque ficar, que nem diz o Paulinho, dispensa comentário, mas que quando a gente não aprovou que era para cobrar, para arrumar a rede de luz lá, o vice-prefeito saiu dizendo que nós, vereadores, fomos contra o trabalho de arrumar. Mas não é verdade. Que ele não diga agora que nós fomos contra um trabalho, porque nós somos contra um gasto que desnecessário. Sou totalmente contra. Obrigada.
Mas alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não tendo mais dúvidas quanto ao projeto, eu vejo aqui, na mesma forma que o doutor vem falando, diz aqui na seção 2, é vedada a lotação de qualquer servidor detentor do cargo em comissão para a atividade da Unidade Central de Controle Interno. Seria cargo em comissão, mas se o caso de um concursado, teria a necessidade apenas de um servidor do controle interno. Então, me parece desnecessária a questão desse projeto aumentar para duas vagas, né? Vendo dessa forma, tem a questão do relatório do Tribunal de Contas, que pedindo que se fizesse a contratação, porque não se tinha nenhum controlador interno. Então, eu acredito que nesse relatório, ele não estava exigindo que tivesse três controladores internos no município de Montenegro dos Campos. E nós não tivemos nem o conhecimento desse relatório que o Tribunal de Contas teria mandado. Eu acho que teria que ter vindo até em anexo ao projeto, né? Então, mais uma questão é a desconformidade no salário, né? Que o salário no plano de carreira ele diz que é 7 piso, né? Na legislação pertinente. Agora, no concurso público, ele vem para 5,6. Vejo que é um projeto que tem bastante deficiência dentro do próprio projeto, né? Mas não temos mais dúvidas quanto ao projeto, vamos colocar em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto reprovado por unanimidade. Vamos à leitura do segundo projeto.
Projeto de lei número 77/2019. Aumenta o piso básico salarial do cargo de eletricista, criado pelo artigo 1º da Lei Municipal número 813 de 2014. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Estipulado que o cargo de eletricista de provimento efetivo terá o seguinte vencimento, alterando a Lei Municipal número 813 de 2014. Cargo eletricista, a quantidade é 1, a carga horária semanal 40 horas e o vencimento básico 2,9 pisos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 29 de outubro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei estipula que o cargo de eletricista de provimento efetivo terá o vencimento aumentado de 2,4 para 2,9 pisos básicos salariais. A medida se justifica em razão de que o vencimento atual bruto do servidor é de R$ 1.270,15 mensais, baixo para as funções que desempenha, considerando que o valor do piso básico salarial em nosso município está em R$ 529,23. Assim, o trabalho do eletricista de alto risco, inclusive de vida, periculoso, está mal remunerado, objetivando este projeto de lei, como já fez com outros cargos e categorias de servidores, valorizar um pouco mais nossa mão de obra, priorizando casos como este de flagrante defasagem salarial. Anexo à Lei 103/2014 e anexo 1, atribuições do cargo de eletricista. Na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto de lei, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 29 de outubro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos também aqui a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Dá um impacto aqui de R$ 323,38 né, mensal. É o que dá de impacto no mês a esse aumento do piso aqui proposto, né, nesse cargo. Então, aqui não vejo regularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto. Aqui é o seguinte, só está na estimativa do impacto aqui o cargo, esqueceram de trocar o nome do cargo aqui, que acabou ficando como controlador interno, mas o valor proposto aqui, o valor do impacto aqui está correto. Então, não vejo problemas aqui nesse ponto, né? O valor a estimativa aqui, o valor que aumenta aqui no impacto aqui está correto. Então não vejo problemas nesse, uma falha aqui na hora de digitar a estimativa aqui do impacto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Alguém dos senhores quer se manifestar? Vereador Paulo Roberto Souza, pode usar seu espaço.
Bem, eu já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Eu, até falando com o vice-prefeito há tempos atrás aí, sugeriu até uma contratação de uma outra pessoa para trabalhar na parte rural, porque tem muitos pedidos de lâmpadas na área rural que não está sendo atendido, tinha mais de 60 pedidos. E até eu disse para ele que se viesse um projeto para a Câmara, acho que a gente aprovaria, porque precisa, né, nesse caso, mas como não veio... Eu acho que é bom e esperamos que agora em diante a coisa ande, porque tem muitos pedidos de luz aí que está pendente. Então, acho que no Passo do Carro parece que já vi eles trabalhando lá, que fazia, eu acho que uns 6 meses que estavam com lâmpadas queimadas, agora vieram arrumar. Esse projeto acho que é de grande importância.
Mais alguém quer se manifestar a respeito? Vereador Jonas, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, doutor Marcos, demais colegas, também na pessoa do senhor Esteu, também cumprimentar a todos que estão aqui presentes, secretário Márcio também que está aqui, e assim cumprimento toda a comunidade. A respeito desse projeto, também quero dizer que sou favorável, até porque é um dos poucos cargos que ainda não foi, né, dado esse reajuste, é um salário bastante baixo, e também é uma função que exige bastante, né? A não dizer também que é uma função bastante perigo que tem. Então, acho que isso é algo justo. Então, era um salário baixo que foi dado aumento aí também aos cargos motoristas, operador de máquinas. Então, acho de bom grado também dar esse aumento ao eletricista também. E esperamos também, né, que ele venha continuar desempenhando a sua função e, como o vereador Paulinho também já falou, sabemos que precisa, né, de mais alguém aí para trabalhar nessa função, porque tem bastante pedidos. Mas eu conversei também há poucos dias com o vice-prefeito que cuida dessa área e, a princípio, que ele me falou que se fosse contratar outro eletricista, acho que poderia, né, não ter alguém interessado por um valor do salário baixo. Então, a princípio, a ideia deles é contratar um auxiliar geral ou pegar de outra secretaria, um auxiliar geral, e colar junto com esse eletricista para também estar aprendendo, né? Então, assim, vão estar desempenhando a melhor função. Então, seria isso. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereadora Nair, pode usar seu espaço.
Eu cumprimento o presidente, o Mirinho, ao nosso assessor, Dr. Marcos, aos colegas vereadores, às meninas que trabalham, boas-vindas à ANDL, a nossa nova secretária, às pessoas presentes, o seu Leovir, Tânio Márcio, o pessoal aí que veio nos prestigiar. Eu quero dizer que eu sou a favor desse projeto, porque eu sei que é um trabalho bem importante e o quanto que precisa, né? Eu sei da necessidade de troca de lâmpadas aí no interior e eu sei que tem muita gente, muitos pedidos e que não estão sendo atendidos, quem sabe, né, melhorando o salário, né, pode ser que sejam atendidas as pessoas, né, que estão precisando. E seria isso, então. Eu sou a favor do projeto. Muito obrigada.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Marcos, pode usar seu espaço.
Bem, como já tinha cumprimentado a quase todos, né? Nereu acabou de chegar. Vou dar meu boa tarde para o Nereu. Seja bem-vindo. Aqui na comunidade do Carmo, não sei se tu já conhecia, né? Mas a respeito desse projeto, eu sou totalmente a favor pelo seguinte fato que o salário dos funcionários públicos vem defasando há muitos anos. Então, toda vez que o prefeito se dispõe a dar um aumento, por mínimo que ele seja, nós temos que aprovar. Porque como é que isso aqui é uma maneira, nós aprovando esse 320 e poucos reais de aumento para esse rapaz, é uma maneira de nós chegar lá e cobrar dele, ó, eu te dei o aumento, bicho, não foi o prefeito que te deu. Quem te deu o aumento foi os vereadores, porque se nós não aprovasse, tu não estaria ganhando esses 300 e pouco. Então, tu vai ter que cabrestear agora. Nós queremos que tu vá arrumar tal lâmpada lá. Nós vamos cobrar dele e peço que os demais vereadores cobrem dele. Ele é funcionário público. E nós somos funcionários do povo. Vocês pagam o nosso salário para nós fiscalizar. E vamos fazer isso bem feito. Vamos puxar as orelhas do rapazinho para ele se espichar, porque anda meio dorminhoco. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais projetos de ordem do dia, vamos passar para os vereadores inscritos. Vereadora Nair Lisboa Dias.
Já havia cumprimentado todo mundo aí, só esqueci de agradecer o seu Aristeu, que cedeu o espaço aqui do salão aqui para nós fazermos a nossa sessão. Eu faço um pedido de providências, como eu trabalho no posto de saúde lá, sou funcionária desse município, trabalho no posto de saúde lá do Passo do Carro, então a gente vê as coisas, né, acontecerem, como a gente é representante das pessoas, do povo, da população aqui de Monte Alegre, a gente deve levar, né, as autoridades para que tome providências, né. Então, lá ao redor do campo de futebol, da escola, do posto de saúde, está muito sujo mesmo. Está precisando com urgência uma limpeza. Foi feito também o calçamento lá ao redor do posto, só que ainda tem entulhos, muito entulhos lá, que até atrapalha mesmo as pessoas lá, a caminhada das pessoas. Eu vindo também lá do Passo do Carro, eu vejo na frente das propriedades, aí na beira da estrada, e eu não sei se é uma obrigação da administração ou é dos donos do campo, do sítio ali. Muito matagal, muito, muito, muito na beira da estrada. Muito, tem quase árvore já. Eu sei lá, tinha que achar um jeito, né, de cortar essas árvores, fazer alguma coisa, né? Muito mato mesmo. Fica até feio, né, a entrada do nosso município, tão sujo. Seria isso por hoje. Muito obrigada e muito obrigado pela presença de todos vocês.
Vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, mais uma vez quero cumprimentar o senhor Aristeu aí por ceder esse espaço aqui nessa comunidade. Quero cumprimentar novamente o senhor Leovir, como ex-vereador, o secretário Márcio, pessoal que não tinha chegado ainda, meu boa tarde a todos, os funcionários da casa, a nova secretária da Câmara que se encontra na mesa. Quero dizer para vocês que é uma satisfação a gente estar aqui poder levar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente faz na Câmara de Vereador quanto a vereador, né? Porque às vezes fica meio complicado, cara, quem não vai na Câmara não sabe como que está andando o trabalho do vereador. Até por as redes sociais, ultimamente, a gente tem visto bastante debate em postagens de estrada, em postagens de alagamento em casas que têm problemas com alagamento, e questionam o vereador. O vereador, não existe vereador? Até tem um morador que é aqui do Carmo, se criou, acho que aqui por o Carmo, mas mora em Caxias. Eu vi uma fala dele agora numa postagem de um rapaz que disse que no Carmo não tem vereador. Tem a dona Tite, e sei que ela cobra, a gente acompanha todos os dias. Todos nós cobramos os bons serviços. A gente leva o secretário, a gente chega no prefeito, quando não dá no secretário, a gente leva no prefeito e pede o serviço. Nós não temos o poder de fazer obra. Até ele falou que disse que ia pegar um carrinho de mão e ia vir fazer um serviço aí. Mas se a gente pudesse... a gente tivesse esse poder, o único vereador que tem poder, tem três que pode prestar serviço à comunidade, que são a dona Nair, o Jonas e o Marcos, que trabalham na administração. Esses podem, mas nós não temos como prestar serviço público. Então, a gente até fica meio desapontado, porque o vereador cobra, a gente cobra. Eu vivo no dia a dia cobrando, e o que eu posso fazer dentro das minhas limitações, como vereador, eu faço. Faço isso, vocês podem ter certeza. Então, às vezes eu vejo muita crítica até na administração, mas apontem, levem, vão até o vereador e cobrem, vão lá, vão conversar com o vereador. Não adianta tu ir para o Facebook e se atacar, detonar com todo mundo, né? Então, acho que nós temos que ter um pouco de sensatez nessa parte. Muito obrigado de novo, quero agradecer a vocês por estar presente aqui. Seu Valmor, dona Ana também, que sempre estão nos acompanhando, dona Andresa, que são assíduos em todos os lugares que nós temos nas câmaras da comunidade, estão juntos. Então, essa é uma relíquia da nossa casa aí. Muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Assis Lisboa Dias.
Já tinha cumprimentado a todos. Eu queria dar os parabéns ao presidente que teve essa ideia de levar o nosso trabalho às comunidades. Para cá, as pessoas vê o interesse do vereador, o que o vereador, o pessoal vê o trabalho do vereador, que tem vontade de fazer as coisas, mas das vezes não é assistido por o prefeito, né? Então, o que eu defendo muito é a nossa agricultura familiar, né? Até quando ele vendeu a plantadeira, eu critiquei bastante, mas ele falou para a gente, né, para todos nós, vereador, que ia comprar outra plantadeira, né, e agora está chegando já quase no fim do mandato dele e pelo jeito não vai comprar a plantadeira, né? Isso aí é lamentável para nós, né? Que é sendo um município, já posso dizer assim, 98% agrícola, é todo, totalmente agrícola, né? Então, por que que não dá um incentivo maior para a nossa agricultura, né? Porque isso aí é uma vergonha, né? Brincadeira, pelo jeito, não vai estar chegando a época da plantação, já está quase no meio para finalizar, né? E não, no caso, não vai comprar plantadeira. Ou terceirize, né? Uma patrulha, né, para plantar para o pessoal aí, né, porque é brincadeira, né, porque como é que o pessoal vai fazer. Então, e queria pedir um pedido de providência também. Tem várias famílias ali naquela estradinha do seu Dr. Machado ali, sabe, e está péssima aquelas estradas ali. Então, eu queria que o secretário, o prefeito lá, desse uma olhada uma hora ali, porque tem várias famílias ali, tem seu Quintiliano, Dr. Machado, Dona Thalita, o seu Nande, e outras pessoas, né, outros investidores que têm criado gado e investem por ali. Então, teria que ter uma estrada um pouco melhor ali, né? E lá na Vila do Arame também, lá no Passo do Carro, disse que passou a patrulha e tirou toda a brita. Então, mandar lá dar uma ajeitada também, porque, pelo amor de Deus, né, tem que ajeitar as coisas, né? Porque estão ali para fazer o serviço. Nós, como representante do povo, nós temos que cobrar, né? E também queria agradecer a presença dessa galera amiga aí que estão aí prestigiando o nosso trabalho ali. E agora, no mês de dezembro, né, tem uma festa aí, né? Queria que os colegas vereadores participem da festa do Aristeuzinho ali, né? Vem aí a festa. E eu com certeza vou estar aí, sempre estou, né, se eu lhe ouvir. Sempre estou nas festas aí. quero estar para confirmar minha presença aí, né? E convido os vereadores aí, o presidente aí, o nosso assessor, que vamos estar em peso aí, né? Para essa comunidade aqui, que é muito... A gente tem muitos amigos aí, como tem nas outras também. Seria isso, meu muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Marcos Roberto Binoso.
Bom, Jabia, cumprimentado a todos. Eu quero falar agora a respeito de uma postagem que aconteceu no Facebook a semana passada. Foi iniciado um trabalho no Passo do Carro, na estrada geral aí, e acabou que foi iniciado um trabalho, já se iniciou as críticas. Eu acho que não é por aí o caminho. Quando se terminou o trabalho, não ficou bem feito, aí eu sou de acordo, eu também critico, mas eu critico com conhecimento de causa, digo, se fizer assim fica melhor. Então, o que aconteceu é que foi colocado um cascalho, era três caminhões puxando, um puxe perto, é muito rápido para ir e voltar, porque a draga carrega muito ligeiro, e só o seu Tena, que é uma pessoa que está com 70 anos na patrola, não dava conta de espalhar bem espalhado. Ele estava num apuro desgraçado ali. Eu sei o que é um apuro numa patrola, porque eu já passei por isso. Não é culpa dele ter deixado. Ficou, acabou escapando umas pedras, tipo dessa altura assim, andou enroscando algum carro, alguém furou pneu. Mas quando se inicia um trabalho, ele não está pronto. Tu tem que ter na cabeça que vai ficar bom ainda. Se não ficar bom, vamos cobrar. Mas daí já foram para o Face, porque botasse essas pedras na frente da casa dele, porque não sei o quê, porque esse secretário, onde é que estão com a cabeça, esses arigó, que não prestam para nada, fizeram um monte de coisa. Eu não comentei, mas depois eu passei na estrada, dali 4 dias, eu tenho os vídeos no meu celular, está ali no carro, a 80 por hora, dali do João Dias, só diminui dos 80 na curva do Dr. Antônio. No mais, tudo 80 por hora. Então a estrada está muito boa. E tem que dar os parabéns para a equipe que fez, porque hoje, ó, depois de toda essa chuvarada aí que levou, entupiu o bueiro, fez, estragou o morro, tudo, a estrada ali para cima se comportou super bem, ela não estragou. Então, essa chuva provou que o trabalho que foi feito lá foi muito bom. Só que tu começa hoje, não vai conseguir terminar hoje. Tem uma semana ainda para frente de trabalho, de patrulhamento, de rolo, aí patrola de novo, aí veio a chuva, patrola de novo, rola de novo, até que ela vai ficar boa. Então, eu peço para esse pessoal do Facebook aí, que depois de escutar esse áudio aí, que tenha um pouquinho de paciência. Esperem só 2 dias. Se eu ia criticar hoje, eu peço que espere para criticar depois de amanhã. Que daí talvez tu nem critique mais. Que daí o trabalho vai estar pronto, tu vai passar a elogiar. E não estou puxando o saco de prefeito, de secretário, de ninguém. Estou falando a verdade. A respeito da moça Andriele, que acabou de, esse mês, começou a trabalhar com a gente. Eu queria agradecer ao presidente Mirinho, que isso foi, o ano passado eu fui presidente da casa e foi uma ideia minha essa, contratar uma pessoa assim, concursar uma pessoa para essa função. O porquê da ideia? Até na época muitos foram contra. Pessoas por fora, mas por quê e tal? Não, a minha ideia é o seguinte. Os vereadores, vamos supor assim que todos, nenhum se eleja de novo. Porque está na hora de fazer um limpa com essa galera aí mesmo, concordo. Brincadeira, mas vamos supor assim. Aí troca todos os vereadores, todos os vereadores sem conhecimento de causa nenhuma. Pode ser estudado, mas nunca foi vereador, não sabe como é que funcionam as leis, como é que funciona a lida da Câmara. Então a minha ideia foi o seguinte, ela vai ser uma pessoa que ela vai estar ali por muitos anos. Vai se trocar os vereadores, vai trocar assessor jurídico, vai trocar contador, vai trocar prefeito, tudo troca. E ela vai ficar ali. Ela vai ser a pessoa que vai dar aquele apoio moral, aquela alavancada, assim, isso daí. Todos vão se apegar com você, André. Ó, como é que eu faço isso aqui? Desde as meninas, pode trocar também. As outras meninas, né, que são cargos, como se diz, político, pode se trocar. Então, a minha ideia, agradeço, Mirinho, por ter levado adiante essa ideia e ter feito concursado essa pessoa. Desejo que tenha muito êxito no teu trabalho. E a respeito da... Ninguém comentou ainda, mas eu, como sou falador, eles me conhecem por ser meio bocudo mesmo, eu digo, eu não estou nem aí. Eu não estou pensando em voto, eu estou pensando no que eu tratei com as pessoas. Quando eu fui nas casas pedir voto, eu falei a verdade. E por que eu vou mudar meu jeito de ser? Não é por isso. A respeito dessa lida que aconteceu com o prefeito e com o presidente do partido, no caso do Progressistas. Aí, ah, mas vocês do PTB, o que é que vocês vão fazer? Ah, o homem brigou lá. Homem, gente, quem brigou, quem fez a lida foi o Debrando e o Capellini. Não foi, ele não brigou com o PP e não brigou comigo. Nem com o presidente do PTB que está aí, o vereador do PTB aqui, ó. Eu não tenho nada a ver com o peixe. Eu continuo meu trabalho, até porque até lá, por junho do ano que vem, é só especulação e fofoca. Intriga, briguinha desse com aquele, fofoquinha. Então vamos deixar o barco, já que não foi comigo a encrenca, deixa a água descer lá abaixo, né? Deixa que vai indo. Vou deixar um pouco para vocês comentarem a respeito do assunto aí, se alguém tiver afim. Não sou contra o Debrando, não sou a favor Capellini, não sou contra Capellini, não sou a favor Debrando, eu sou a favor do povo de Monte Alegre. O mandato do Debrando está acabando ano que vem. Quem sabe se não vão estar abraçados amanhã depois, e daí quem tomou as dores é que vai tomar no rabo? No meu, não. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Fernando, pode usar teu espaço aí.
Já havia cumprimentado o pessoal daqui da mesa. Gostaria de cumprimentar aqui a nova secretária da Câmara, que esperamos aqui que realize um bom trabalho aqui, que se dê bem com todo mundo. Acho que com certeza aqui fará um grande trabalho. Gostaria de agradecer aqui o senhor Aristeu aqui, por ter cedido nosso espaço aqui, né, senhor Aristeu? O senhor Leovir aqui, o qual já foi representante desta casa também. Agradecer todas as pessoas aqui presentes, né, pessoal? Que havia comentado, a gente está aqui para realizar o trabalho para vocês que são quem paga o nosso salário, né, pessoal? Eu acho que vocês têm que vir aqui, têm que vir até a casa, têm que cobrar, ver o que realmente está acontecendo aí e o nosso trabalho, né, pessoal? Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco a respeito da agricultura. Sabemos que hoje a agricultura é o carro-chefe do município, né? 99,9% é agricultura. Estava fazendo um balanço esses dias, até hoje temos em torno de 850 hectares de uva, 650 hectares de maçã, temos áreas de ameixa, de pêssego, lavoura, gado, né, pessoal? Só que eu vejo o seguinte, nesses 3 anos, não é querer falar mal de ninguém, mas depois que eu entrei nessa casa, eu vi que realmente para a agricultura foi trabalhado muito pouco, né? Infelizmente é assim que funciona. Final de 2016, veio um projeto para a Câmara, que era para a compra de um trator de esteira novo, no valor de 560 mil, se eu não me engano, na época, o qual foi reprovado. Ano seguinte, foi vendido o trator de esteira que tinha na prefeitura. E, até hoje, disseram que iam comprar o trator novo, não sei o quê, até hoje nunca vi mais nenhum trator de esteira novo no nosso município, né, pessoal? Falavam que trator de esteira não precisava, a agricultura não precisa de trator de esteira, mas penso bem ao contrário, tem que ter sim. Aquele produtor novo, aquele jovem que vai querer fazer um plantio de uma lavoura, um parreiral, um pomar novo, tem que fazer a escarificação da terra, tem que fazer o preparo, e isso se faz somente com trator de esteira, né, pessoal? Então, faltou, não sei se pode ser que o ano que vem, final, até o final desse ano, já venha esse trator, como é o caso também da plantadeira, né? Que tinha plantadeira no município, foi vendida, e até agora a gente não tem plantadeira. Vários vão lá na loja e me cobram. Cadê a plantadeira da prefeitura? Estou precisando de agora. Então, eu acho que é coisa simples, né, pessoal? Agricultura, a gente tem que dar... É o nosso carro-chefe. É tão simples tu pegar, tu diminuir. Muita gente empregada que tem na prefeitura, a gente sabe disso. A gente olhando aqui, tudo de impacto. Estava vendo aqui, deixa eu ver só um pouco. Está em torno de 50,5% o valor da folha de pagamento, né, pessoal? Então, no momento de chegar em 51,4%, está no vermelho. Então, mais um pouquinho já chega ali, já ultrapassa, né, pessoal? Então, se diminuir grande parte de funcionalismo público, eu acho que tem, sim, condições de, com esse dinheiro, fazer um bom trabalho dentro da agricultura e dentro de obras, né, pessoal? Sabemos que saúde, educação, já vem o dinheiro destinado para essa área e o qual é gastado acima desse valor. Isso, a gente não pode dizer que está ruim, que saúde e educação, eu acho que tá bom, né, pessoal? Tipo, saúde... O valor mínimo é 15%, está sendo gasto em torno de 21%. Educação, em torno de 25%, está sendo gasto em torno de 32%. Então, até aí está tranquilo, né? Só que a gente tem muita coisa, acho que dá para fazer. E gostaria também, como eu havia pedido, que foi um projeto para a Câmara, para a dotação de horas máquinas a vocês, produtores, né? Que era trator de esteira, não lembro a quantidade de horas, mas era de trator de esteira e de draga, né? 500 horas, né? Então, eu gostaria de saber, já na próxima sessão,
um relatório completo, se já tem o pessoal que já foi inscrito, quem foi contemplado com essas horas, né? Eu acho que não é eu que quero saber, não é os vereadores aqui, e sim é vocês que vão ocupar esses serviços, né? E saber realmente se algum de vocês aqui foi contemplado, alguém precisou e foi lá, se inscreveu e tem essas horas, né, pessoal? Eu acho que eu gostaria de saber já na próxima sessão que o secretário de Agricultura fosse até a Câmara e fosse esclarecer esses assuntos. Falar a respeito também da nossa polícia. A outra sessão, mês passado, vários vereadores aqui falaram aqui, que o que, que acontece? A polícia hoje faz um bom trabalho, não dá para dizer. Só que o que acontece? Eles estão pegando, às vezes, pessoas inocentes. Às vezes, por causa de qualquer coisinha, tu não dá para tu ir ali na vila ali para comprar alguma coisa na cidade, ou às vezes vir aqui no Carmo, se estiver aqui, já te pegam, já prende moto, prende carro, já vira um escambau, né, pessoal? Tanto é que na festa que ocorreu na minha comunidade, em São Francisco, domingo passado, ocorreu um fato, não vou comentar o que aconteceu, mas ocorreu um fato, ligaram para a brigada e simplesmente disseram, não foram comunicados, não iam até o local, porque não era problema, não sei o que tinha, né? Então tá, daí tem que avisar que vai ter um problema para depois eles irem até o local, né? E daí para atacar o pessoal, vocês que trabalham aqui, aí eles atacam, não precisa avisar, eles vêm ali já estão de olho para atacar, para multar ou para guinchar o carro, sei lá o quê, né? Então eu acho que é coisa que tem que dar uma melhorada nisso aí. Então tu chamou, tu ligou para a polícia, é sinal que tem alguma coisa, não custa os caras irem até lá. Foi doado um carro, o qual eles bateram também, foi dado pela Câmara de Vereadores do ano passado, né? Então, dinheiro para fazer isso aí, para irem até as localidades, para dar uma passadinha, eles têm. Então, é só realizar o trabalho, né, pessoal? Também falar, não esquecendo que é o Novembro Azul agora, né? É o Novembro Nosso dos Homens, né, pessoal? Que é a campanha de conscientização do câncer de próstata, né? E da parte para a gente cuidar da saúde. Então, isso é muito importante. Como eu falei, tem o posto de saúde ali no Monte Alegre, tu vai ali, tu consulta. Sempre tem medicamento, tem os médicos ali. Então, hoje está fácil, né? O acesso à saúde e exames não tem coisa mais prática, né, pessoal? Basta cada um querer, cada um fazer a sua parte, né? Por hoje era isso. Só tenho a agradecer essa comunidade aqui e qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigado a todos.
Não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças de partido. Lideranças do Progressista, vereador Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Bem, eu já tinha cumprimentado a todos. Dispenso as cordialidades. Sobre a questão partido, nós agora temos fora da administração, o prefeito se desligou, foi eleito pelo PP e, não sei que ideia dele, ele resolveu se desligar do PP. Então, como ele se desligou do PP, o PP se desligou da administração. Então, os secretários que faziam parte da secretaria deles, todos se exoneraram. Saíram desde o seu assessor jurídico, a secretária da Saúde, secretária da Educação. E até quero deixar um abraço a eles e desejar que eles tenham sorte. E foi um bom trabalho até na saúde e na educação, estava indo muito bem. Então, o PP hoje faz parte de trabalho pelo povo, a gente defende sempre o que é certo. Na verdade, a gente sempre foi meio correto na votação. Se era bom, a gente votava, se não era bom, a gente não votava. Então, vai continuar a mesma coisa, não vamos estar dizer que agora o prefeito não faz parte, não, nós vamos estar carcando a moleira dele, não aprovando, porque se certas coisas que nós não aprovar, nós vamos estar contra o povo. Se ele vir corretamente, a gente está pronto para ajudar ele. Então, quanto a isso, briga de partido, não queremos envolver o povo nessa situação, né? Briga de partido é briga de partido, daqui a amanhã a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Quero deixar um pedido aqui também para o secretário de obras, que como disse a dona Nair, nossa colega, o pastor Carlos tem que dar uma olhada naquelas obras lá, que essa obra vem se arrastando, até ficou para a Caixa Federal vir olhar aqueles, fazer o levantamento do calçamento para vir dar o aval final e não foram, mas eu acho que ali tem muita coisa a se fazer ainda, tem muito entulho, tem até hoje, passei com o doutor Marcos, pedi para ele vir num pedaço, vi que eles fizeram calçada em cima de terreno. O terreno é de 12 por 30, eles invadiram aquilo ali, também não está certo. Não tem que falar com os engenheiros o que houve, porque daí tem que desmanchar. Isso aí não, tu não pode invadir um terreno aí sem simplesmente chegar e fazer uma calçada em cima. Tem as medidas certas, lá as quadras são certas, os lotes têm as medidas, tem matrícula, tem tudo. Então, Eu até vou deixar esse pedido aqui que os dois engenheiros que fazem parte da administração vejam o que está acontecendo lá. Ali no, teve um desmanche ali de uma cerca no esquil, atrás do colégio, ali perto do colégio, que desmancharam para fazer derrubar uns pinheirinhos e ilhote, e a cerca ficou aberta. Daí eu quero saber também dele se é a administração que tem que arrumar ou é o esquil que tem que fechar. Hoje me cobraram, digo, olha, eu vou me informar, até peço que o secretário vá lá para ver isso aí. Outra questão é de umas casas alagadas ali que está alagando, que eu quero que o secretário também vá lá para olhar isso aí, o que se pode fazer, né? Porque não dá para nós deixar assim, depois a gente leva a paulada, quem leva é nós, né? Senão não cobrar os homens aí. E no mais, eu agradecer a vocês por outra vez por a presença aí e muito obrigado a todos.
Liderança do MDB, vereadora Irotildes.
Já tinha cumprimentado a todos. Em primeiro lugar, que se não tinha vereadora, não tem vereadora aqui no Carmo, não tem mesmo, tem uma vereadora. Esse que não está muito bem informado, que fique. Se é que eu conheço, não sei nem quem é o cidadão. Porque eu importo, assim, o que eu faço, não o que dizem. Porque eu tenho certeza do que eu faço. Está transmitido o meu recado para esse cidadão. Também quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, agradecer a presença. E também eu queria reforçar, assim, sobre a agricultura, que a minha profissão é agricultora, sempre fui, com orgulho e sou. Que a aquele benefício que das 500 horas, 500 e poucas horas para as pessoas, não vi um cidadão ainda dizer que ganhou essas horas. E também quando deu aquela ocorrência de temporais, lá, né, granizo, que a gente pediu uma ajuda para o pessoal que tinha sofrido também. Algum benefício, alguma ajuda, não foi botado o projeto, também não saiu nada. E que assim que temos mais, tem mais assistência na agricultura, porque eu acho que eu já fui chata demais de tanto cobrar da nossa plantadeira, porque nós agricultores de pequenas áreas, nós precisamos, temos sempre precisando. Nem que o javali deixe pouco, mas sobra ainda, né? E o trator também, que está fazendo muita falta. Mas agora, a espera que para o próximo ano, porque é sempre a espera para o próximo ano, né? Que é sempre a mesma ladainha, que chega outro ano, se diz e nada se faz. E eu sempre estou cobrando. Cobro a estrada, cobro a ajuda dos agricultores. Naquela que for possível, a gente tem uma parte que dava para se esforçar mais e fazer. E também, por hoje era isso aí. Agradecer novamente a cada um, a nossa comunidade, com muita alegria que estou aqui na minha comunidade. Do Carmo, que a gente sempre viveu aqui, né? Então, hoje é uma honra estar vocês aqui presentes nessa sessão. Quero agradecer a todos. Muito obrigada.
Liderança do PTB, vereador Jonas Aguiar.
Já havia cumprimentado todos antes, então dispenso também. Quero agradecer também mais uma vez o Aristeu. Na pessoa do Aristeu, eu agradeço a todos também que estiveram aqui, né? Estão aqui ainda, depois vamos estar ouvindo, né? Cada pedido aí para nós levar também a indicação até aí os secretários. Mas como os colegas falam, a gente não tem, como o vereador Paulinho até falou, que nós únicos que podem fazer os trabalhos somos nós três, entre aspas, sim, né, porque nós somos funcionários, mas só podemos fazer aquilo que eles também nos permitem, né? Embora muitas vezes queremos também, eu sou motorista, às vezes me dá vontade de pegar uma caçamba lá e levar uma carga de cascalho para um, para outro, mas isso também sem a permissão, né, não somos, não podemos mais. Claro que a gente, às vezes, dá vontade, mas o nosso dever como vereador é levar, então, os pedidos e aí aguardar e cobrar, esperar que sejam atendidos. Eu também quero aqui me pronunciar, assim também como o vereador Marcos, que se pronunciou sobre a questão desse desentendimento que aconteceu entre o presidente do Progressista com o ex-prefeito, que agora não é mais também do Progressista. Então, começa muitos rumores, né? Então, alguns começam a falar, outros começam a perguntar, e não vou falar aqui pelo partido, vou falar por a minha pessoa, que muitos começam a dizer, o fulano, o Jonas vai acompanhar o Pereira, é do Pereira, vai acompanhar o Ideobrando, vai acompanhar o Capellini. Então, eu quero deixar bem claro também nesta noite que eu não fui eleito, né, pelo vice-prefeito Pereira, não fui eleito pelo prefeito Ideobrando e também não fui eleito pelo é presidente do PP. Então, quero deixar bem claro que quem me elegeu foi os eleitores que me deram o voto de confiança. Então, eu estou aqui defendendo a causa da população, né? Então, quero deixar bem claro que não sou de Delbrano, não sou de Pereira, não sou de Capelini. Então, a gente não sabe o que, que vai se desenhar até o ano que vem. Então, eu, da minha, a minha postura hoje, estou aqui também defendendo o que é correto e o que não é correto, a gente vai reprovar. O que é de benefício à população, também da minha parte estarei aprovando. Então, quero deixar bem claro, né, porque é muitos rumores, alguém começa a dizer, ah, fulano vai acompanhar o fulano, mas acompanha de que forma, né, nem ele sabe direito o que vai acontecer. Né? Então, quero deixar bem claro que a minha, não estou falando pelo partido, estou falando pela minha posição, que eu estou aqui defendendo a população, a comunidade, independente qual seja, moro na Capela da Luz, mas sou o vereador de Monte Alegre, não sou da Capela da Luz. Então, quero deixar bem claro que a minha posição também é o que é melhor para a população. É um projeto que vai beneficiar a população, estou junto. Não é, então, minha postura é contrária. Então, quero deixar bem claro isso para também que, né, se acalme esses rumores que falam bastante. Então, que deixar minha posição, que a posição é... Fui eleito pelo povo, né? não foi o vice, nem o prefeito, nem o presidente do PP que votou em mim, né? Acho que não, acredito que não, mas estou aqui para defender o município. Então, quero deixar bem claro isso para que aqueles que ouvirem esse áudio também, né, parem um pouco desses rumores, fulano vai seguir fulano, então, e assim também com certeza os demais colegas que já se pronunciaram, né? Tem uma briga entre eles, então a gente está fora e assim fora eu vou ficar, né? Então, quero deixar bem claro, agradecer mais uma vez então a comunidade aqui do Carmo, que nos receberam, né, e sempre nos receberam, já vim bastante nesse lugar aqui, e quero me colocar à disposição, como eu falei, moro na Capela da Luz, mas não sou vereador da comunidade da Capela da Luz, sou vereador de Monte Alegre, né? Então aquilo vai beneficiar todo o município, aí também eu estou junto, né, então, assim como os demais colegas também. Então eu quero agradecer mais uma vez, senhor Esteu, se eu lhe ouvir, e a todos que estão aqui nesta oportunidade também. Obrigado.
Então estamos encerrando as atividades hoje aqui na comunidade do Carmo, só temos a agradecer. Eu só vou fazer uma colocação de um projeto que eu tenho interesse em desenvolver junto com a Casa Legislativa. Eu tinha a ideia, até sempre comentei desde o início do ano com a administração, que a minha ideia era gastar todo o dinheiro da Câmara esse ano e não fazer devolução, né? Nós, o Poder Legislativo, não temos esse, não conseguimos gastar, né? Não podemos adquirir imóveis, né? Eu tinha a ideia de nós comprar uma área e fazer uma espécie de incubadora de empresa, né? Fazer um aporte às empresas que estivessem interesse se estabelecer em Monte Alegre, né? Até troquei uma ideia com a administração aí um tempo atrás, não andou muito, né? Porque como a Câmara não poderia comprar, né, essa área de terra, seja uma vinícola que quisesse instalar, seja um comércio que tivesse lá no município, a gente pudesse dar esse aporte da área de terra, né? Então, conversando aí com outras pessoas, surgiu a ideia da gente montar um projeto de incentivo ao desenvolvimento da indústria, comércio, a geração de emprego e renda no município, né? Eu acho que a gente precisa se desvencilhar dessa questão prefeitura, né? Eu acho que a gente precisa ter uma forma de incentivo a que outros investidores venham para o município. Então, me surgiu a ideia da gente fazer a devolução do recurso que sobra da Câmara, criando um fundo de amparo para desenvolver a indústria, ou seja, o comércio, né? A gente, dentro de um percentual, né? Vamos dizer que esteja uma vinícola e que queira investir aí R$1 milhão dentro no município para industrializar a uva, né? Então, se cria esse fundo, seja ele auxílio da máquina, né, da terraplanagem, ou seja um auxílio financeiro mesmo, né? Então, se criasse um percentual de acordo com o tamanho da empresa, né? Se a empresa viesse investir R$1 milhão, vamos dizer que nós teríamos um aporte financeiro de 10% para incentivar essa empresa para vir para o município, né? Se for um comércio aí que vem investir R$50 mil, poderia se aumentar esse volume no percentual, né? Então, vou deixar aberto aí para o vereador para a gente discutir na casa, né, da criação desse fundo, da viabilidade, né? A administração até, em um certo momento, vem apoiando aí nessa essa ideia, né? Então, de repente, a gente se crie esse fundo, que se devolva
essa devolução da Câmara, porque como a gente gasta, o nosso gasto na Câmara ele é mínimo, então sempre sobra em torno de 250 a 300 mil se sobra na casa. Né? Então é devolvido esse valor para a administração, o vereador tem o poder de fazer a indicação, mas o gestor ele atende se quiser. Né? Então ele não tem a obrigação de atender. Né? Tu pode dizer assim, vamos fazer uma doação para britar a Estrada do Carmo. Devolvemos o dinheiro, a obra sai se tiver interesse do gestor. Né? Ele não é obrigado a fazer a obra. Né? Então, nós devolvemos, ele não é obrigado a fazer. Mas eu acredito que se nós desenvolver esse projeto antes da devolução do dinheiro, eu acredito que ele ganhe um âmbito maior, né? e um futuro próximo aí venha dar resultado. Né? Como a gente sabe que hoje nós corremos... tem um projeto onde nós podemos voltar a ser munícipe de Vacaria, né? Porque por questões que nós não temos um número de habitantes suficiente, não, pela nova proposta do governo, tem que ter acima de 5 mil habitantes e tem que ter uma arrecadação própria de até 10% da arrecadação total. Né? Nós arrecadamos aí 18 milhões, a previsão orçamentária, né? Então, desses 18 milhões, nós teríamos que ter de arrecadação própria 1 milhão e 800, né? E a nossa arrecadação, eu acredito hoje que ela chegue aí num total aí de 5%. Então, nós teríamos que elevar esse número da arrecadação própria, que seria ITBI, ISS, IPTU, taxas que são cobradas, a ITR, né? Que agora, com o novo Código Tributário aí que foi votado ano passado, a gente recebeu uma carga de críticas, mas isso vem se desenvolvendo há muito tempo, porque aí nós vamos ter que ver. Nós queremos ser Monte Alegre, queremos ser Vacaria, né? Então vai ser um diálogo que, a partir desse momento, ele vai começar a circular aí no nosso município, né? Então, nós vamos ter que chegar, no mínimo, ao 10%, né? De arrecadação própria, se nós quisermos continuar a ser o Monte Alegre, né? Eu vejo que o município de Monte Alegre ele evoluiu muito depois que se desligou da Vacaria, né? Lá em 2005, né? Para cá, eu acho que muitas coisas boas aconteceram. Pode melhorar mais, né? Mas eu acredito que não chega aí a 10% das pessoas que queiram voltar a ser Vacaria, né? Eu acredito que a maioria das pessoas prefere, mesmo não estando do jeito que gostaria que tivesse, prefere que o município de Monte Alegre continue de pé. Né? Então, nessa preocupação que eu tenho, essa questão dessa geração, da industrialização, ela já entra no ISS, né? Que é a questão de aumentar os investidores no município. Né? Eu acho que é ela vem direcionar essa reflexão. Né? Então, acho que nós aqui, como os legisladores, precisamos pensar nesse assunto junto aí, e quem sabe criar esse fundo, né? Temos mais 40, 60 dias aí até o final do ano para nós resolver isso, né? Mas agradeço a comunidade do Carmo, a gente vai encerrar a sessão ordinária e depois a gente vai abrir o espaço, vai ser gravado o áudio aí, fica como arquivo lá na Câmara, né? É um documento, né? Que vai ter, né? Então a gente só vai encerrar e vamos abrir espaço aí para as reivindicações da comunidade que a gente vai entregar ao Poder Executivo. Né?
Só comunicar que, como nos tinha falado na sessão anterior, o processo de contas do exercício 2018 está impresso lá na Câmara. Daí os vereadores que quiserem verificar, vai estar à disposição lá para ser votado na próxima sessão. Então, tinha esquecido de colocar aqui na ordem do dia. Daí. Obrigado.
Pode usar mais uns minutinhos aí, vereador Marcos Roberto Venus.
Eu só gostaria de agradecer, que no caso, o ano passado, eu fui presidente dessa casa, queria fazer, até estava passando por despercebido, peço desculpa para as meninas que me ajudaram, o doutor Marcos, colegas vereadores aí, o Alex, o contador, que agradeci a eles pelo empenho, pela confiança, que se não é por eles, como eu falei antes, a gente é leigo. Eu não entendo nada desse negócio aí, essa burocracia, como diz o português correto, né, como diz o outro. Essa burocracia que entende são elas. Então, a gente tem que ter muita confiança na equipe e só tenho que agradecer de coração, doutor Marcos, a Kelly, a Mari, as outras pessoas. Até peço que, se esqueci de alguém, que me perdoe, Alex. Eu agradecer porque, se não é por vocês, quem que vai para a cadeia? Se vocês fizerem cagada, quem vai para a cadeia sou eu, né?
Então, de coração, muito obrigado por terem feito a coisa certa. Obrigado mesmo de coração.
Vamos encerrar essa sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2019 e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 20 de novembro de 2019, às 18 horas, lá na Casa Legislativa. Deixo convite especial aí à comunidade do Carmo, que queira participar lá, né? A sessão, a segunda sessão sempre é na terceira quarta-feira do mês, né? Então, a terceira sempre acontece na casa, né? A primeira a gente às vezes sai, está no interior, né? Mas a terceira quarta-feira a gente sempre está na casa, que fica o convite aí, né? E agradecer o Aristeu, presidente da comunidade, né? Deixar o convite já, Aristeu. Nós estamos a festa lá do Menino Deus, é dia 22 de dezembro, né? Então, fica o convite aí para toda a comunidade do Carmo, né? A festa do Carmo é no final de semana depois, né? Então, dá tempo de nós fazer o convite ainda lá na festa do Menino Deus, né? Com certeza nós vamos estar aqui, a comunidade vai vir, né? Na festa aqui da comunidade do Carmo, esperamos vocês lá. Meu muito obrigado e fica aberto o espaço daqui uns 3 minutinhos aí para as reivindicações da comunidade.